Olá a todos, nosso abraço fraterno a cada um, a cada uma que nos acompanha nessa sessão certamente ímpar do nosso Congresso, abrindo a possibilidade de uma discussão muito fraterna, com os olhos voltados para o futuro do Brasil e a sociedade que nós queremos, de fato, construir. Quero cumprimentar ao presidente Renan e a todos os senadores aqui presentes e que nos acompanham, bem como aos colegas da mesa que estão abrilhantando por suas perspectivas, e a nossa não poderia ser diferente, agradecendo a oportunidade para oferecer uma perspectiva acadêmica, uma perspectiva que resulta de um trabalho de pesquisa, de investigação de mais de 3 décadas. E vou ser muito objetivo, até porque não temos muito tempo. Nós temos aqui a nossa proposta de apresentação desses 10 minutos, oferecendo uma visão a respeito de como funciona o mercado de trabalho no Brasil, oferecendo uma interpretação a respeito dos impactos da terceirização ocorrida até o presente momento no mercado de trabalho e as condições, considerações de ordem geral. Nós vamos estar falando, certamente, não apenas daqueles trabalhadores com carteira assinada, mas de 98 milhões de brasileiros que têm, fundamentalmente, do seu trabalho, a única possibilidade de alcançar a vida digna. Podemos passar e, muito rapidamente, eu quero informar que, na nossa perspectiva, o mercado de trabalho brasileiro se divide em 2 partes. Uma primeira parte constituída por aquilo que os especialistas denominam chamado mercado de trabalho externo. Externo porque ele, na verdade, não conta, de maneira geral, com possibilidades de alguma segurança ou, até então, uma progressão funcional e salarial. São empregos mais simples, em geral, associados às micro e pequenas empresas, submetidos a uma elevada rotatividade do ponto de vista do emprego, dificuldade enorme para acesso ao sindicato e, ao mesmo tempo, pouco requisito na contratação em relação à escolaridade, à qualificação. São ocupações, em geral, prisioneiras, fundamentalmente, do valor do salário mínimo. Nós temos um outro segmento do mercado de trabalho, conhecido como mercado de trabalho interno às empresas, especialmente às empresas médias, empresas grandes e supergrandes empresas, onde se constituiu o plano de cargos e salários, o plano de funções, posições e progressão salarial ao longo do tempo, à medida que esse trabalhador vai permanecendo mais tempo na mesma empresa. Então, nessa situação, nós temos o emprego com menor rotatividade, é um emprego onde há presença do sindicato, onde há presença da negociação coletiva de trabalho e, de certa maneira, a remuneração ali ofertada é, em geral, acima do salário mínimo. De forma muito simplificada, seria esta as principais movimentações do mercado de trabalho brasileiro. Se nós passarmos para a próxima lâmina, nós temos aí, então, uma separação do ponto de vista da produção nacional, do produto interno bruto, como é a participação dos trabalhadores e empresas envolvidas nesse segmento interno do mercado de trabalho e do mercado externo do trabalho. Como é possível perceber, os trabalhadores envolvidos nas empresas que têm o mercado interno de trabalho respondem por cerca de 69% de toda a produção do Brasil. Essa produção é feita fundamentalmente por um pouco mais de 1/3 dos trabalhadores que estão submetidos a esse tipo de emprego, que é um emprego de melhor qualidade, um emprego que tem uma progressão funcional, que é um emprego do segmento direto, segmento interno do mercado de trabalho. E esses trabalhadores têm uma produtividade média anual de R$ 116 mil ao ano. Se nós analisarmos como são as condições de produção, trabalho e produtividade no chamado mercado externo de trabalho das empresas, nós percebemos que elas representam 31% do total da produção brasileira, deriva dessas empresas que ofertam emprego para 66% dos trabalhadores, e a produtividade é uma produtividade de apenas R$ 27 mil ano. Então, temos aí uma diferença significativa no comportamento do mercado de trabalho brasileiro. Se nós passarmos para a próxima, eu vou ser ainda mais rápido, não vou entrar nos detalhes, mas aí nós temos a evolução deste mercado de trabalho por segmentos entre os anos de 1960 ao ano 2000. O que nós podemos perceber? Que o mercado de trabalho interno, ele representava apenas 14,5% de 1960, quando talvez muitos que nos acompanham não tinham ainda nascido, um período ainda que estamos em transição de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana industrial. Em 1985, o mercado de trabalho interno às grandes empresas passa a responder quase 50% do total das ocupações. Estamos caminhando no sentido do que se percebia nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que chegou a ter 75% dos seus ocupados empregados no mercado interno de trabalho. No entanto, a partir dos anos 90, nós observamos uma redução do peso do segmento interno do mercado de trabalho, que caiu, então, de algo como 49,4% para 37%, que é o que hoje nós temos e que representa esse segmento de trabalho de melhor qualidade. Outra apresentação, outro slide, mostra em detalhes como é configurado as características desses dois mercados de trabalho, em que nós temos ali a presença no mercado interno de trabalhadores com mais alta escolaridade, trabalhadores com maior remuneração, a presença com maior, trabalhadores com mais de 10 salários mínimos, é onde temos os trabalhadores com maior faixa etária, acima de 30 anos, e trabalhadores com mais tempo de serviço na mesma empresa. Isso formaria fundamentalmente um núcleo duro que é necessário às empresas poderem operar. Se passarmos para o próximo slide, nós temos aqui o que representa esses dois segmentos do mercado de trabalho em relação da presença sindical. Nós podemos olhar que no chamado mercado interno de trabalho, a taxa de sindicalização chega a alcançar 38% dos trabalhadores. A taxa de sindicalização no mercado interno de trabalho brasileiro alcança algo como 38% dos trabalhadores empregados. No entanto, a taxa de sindicalização nesse mercado secundário de trabalho, mercado geral ou externo às empresas, não chega a 10%. Então, temos aí um diferencial enorme em termos de remuneração, em termos de possibilidades, horizontes de crescimento dentro da empresa, em termos de progressão funcional e salarial, e também a possibilidade de ação sindical. Ou seja, no mercado externo de trabalho, as possibilidades de ação sindical são muito contidas, muito reduzidas. Estamos na segunda parte, encaminhando já para o final, e trazemos aqui o próximo item que apresenta um estudo feito por nós no estado de São Paulo, né, a trajetória desde 1985 da expansão do emprego e das empresas de terceirização naquele estado. E nós temos, de fato, praticamente até o início dos anos 90, até antes do Plano Real, né, nós tínhamos uma presença do emprego terceirizado relativamente muito baixo no Brasil e também com conteúdo muito pequeno de empresas que operavam nesse segmento. A partir da estabilização monetária, a partir de 94, 95, nós temos um crescimento enorme da terceirização no Brasil, especialmente em relação à questão do emprego e também à expansão das empresas. No estado de São Paulo, chegamos a ter, na segunda metade da década de 90, para cada 10 empregos criados, 7 foram de origem da terceirização. O que nós podemos fazer alguma associação, entre parênteses aqui, entre as condições de produção que se estavam estabelecidas nos anos 90, não é? E a necessidade de usar a terceirização. Se de fato é algo que tem a ver com aumento de produtividade ou com a situação desfavorável do ponto de vista da produção num momento tão difícil. Passamos para o próximo slide e temos aqui a evolução da composição do mercado de trabalho no setor bancário. A parte em vermelha, apresenta os trabalhadores diretamente contratados no setor bancário. E a parte em azul representaria os trabalhadores subcontratados no setor bancário. O que nós observamos a partir da segunda metade dos anos 90 foi uma regressão da participação de trabalhadores contratados diretamente pelo setor bancário brasileiro e uma explosão de pós-trabalhos associados ao mercado secundário, ao mercado externo de trabalho. Então, hoje, se nos anos 80 nós chegávamos a ter quase 50% dos trabalhadores do setor bancário contratados diretamente pelos bancos, hoje nós temos alguma coisa ao redor de 15% a 16%. Então, essa é a evolução, dois setores importantes a demonstrar. Termino essa segunda parte ainda apresentando mais 3 slides, que pode passar ao próximo, que mostra justamente como se concentra a distribuição dos salários entre os trabalhadores terceirizados no estado de São Paulo. O que nós podemos ver é que, comparando o ano de 95 com o ano 2010, nós tivemos uma concentração de empregos ao redor de até 2 salários mínimos. Nós tínhamos algo como 48% dos trabalhadores terceirizados no estado de São Paulo recebiam até 2 salários mínimos em 1985, e para o ano de 2010, nós passamos a ter, então, 76% dos trabalhadores terceirizados recebendo até 2 salários mínimos. Bom, podemos olhar ainda, na próxima lâmina, a relação entre o salário dos trabalhadores terceirizados no Estado de São Paulo com o conjunto dos ocupados e percebemos justamente que há uma inalteração da relação do salário do terceirizado com o não terceirizado. O salário terceirizado no Estado de São Paulo equivaleria a algo em torno a 55% do salário pago ao não terceirizado. Outro aspecto importante diz respeito à questão da rotatividade. Na rotatividade, nós temos aí a evolução registrada do ano de 2000 a 2010. E nós temos, apesar das diferenças, dependendo dos ciclos econômicos, uma taxa de rotatividade, o último ano aqui, o estudo permitiu ter o dado, 64% é a taxa de rotatividade, o que significa dizer que a cada 10 trabalhadores no Estado de São Paulo, 6 dos trabalhadores terceirizados rodam a cada ano. Isso tem um impacto importante na questão previdenciária, porque o trabalhador que sofre muita rotatividade, ele não consegue contribuir para a Previdência 12 meses a cada ano. Uma vez que ele perde o emprego, até encontrar um novo emprego, ele fica sem contribuir para a Previdência. De tal forma que, se é exigido na atual legislação que para o trabalhador do sexo masculino se aposentar a necessidade de 35 anos de contribuição, mesmo trabalhando 35 anos, ele não terá, infelizmente, a possibilidade de contribuir 35 anos, o que implicará para ele uma postergação à sua própria aposentadoria. Dito isso, gostaria, então, para as considerações finais, chamando atenção, em primeiro lugar, que a segmentação dos empregos no mercado de trabalho revela diferenças significativas nas condições e relações laborais e aponta o sentido das ações públicas ao enfrentamento das desigualdades e das baixas remunerações. O avanço da terceirização em atividades meio levou à contenção de 24,5% na geração de empregos no segmento interno do mercado de trabalho, que é aquele segmento onde há melhor remuneração, mais proteção e menor rotatividade. Já estou encerrando, presidente. Terceiro, o rendimento médio do trabalhador terceirizado equivale a menos de 55% do salário médio do não terceirizado. Outro item, a taxa de rotatividade dos empregados terceirizados no Estado de São Paulo atinge 64%, ou seja, 77% maior do que a taxa de rotatividade dos trabalhadores não terceirizados, que chega a ser 36,1%. Já é um absurdo, porque a taxa de rotatividade nos Estados Unidos não chega a 20% da mão de obra a cada ano. A universalização da terceirização das atividades meio para as finalísticas impulsionará ainda mais o deslocamento dos empregos do segmento interno para o geral, rebaixando condições e relações de trabalho e possivelmente contribuindo para o esvaziamento dos fundos públicos vinculados à renda do trabalho, não apenas às rendas do sistema. Estão me ouvindo? Bom, em função dessa mudança da substituição do trabalhador empregado assalariado por um trabalhador cooperativado, por um trabalhador por conta própria, por um trabalhador de consultoria, autônomo e assim por diante. E, por fim, imagina-se que nesse início do século XXI, a aprovação de um projeto de lei dessa natureza poderá jogar o Brasil numa situação paradoxal. De situar-se entre as economias mais avançadas do planeta e ter o funcionamento do seu mercado de trabalho, retrocedendo ao período inicial da abolição da escravatura, quando quase 9 a cada 10 ocupados recebiam ao redor do piso salarial e viviam sem horizonte de progressão do padrão de vida. A desigualdade tende a seguir ainda mais expressiva por este caminho. Muito obrigado.